As nossas saudações cooperativistas a todos os associados, associadas e ouvintes, espalhados por toda a região, estado, país e mundo. Eu sou o jornalista Roger Nicolini, encarregado do setor de comunicação da Cotriel, área que faz parte do setor de marketing e inovação da cooperativa. E este é o Cotriel em Sua Casa, edição deste sábado, 13 de dezembro de 2025. O Cotriel e Sua Casa é mais um programa de informação da Cotriel, 66 anos, União que nos move. E a partir de agora nós vamos ao penúltimo episódio da nossa websérie Somos Feitos de Pessoas, que ao longo deste ano mostrou a história de vários associados e associadas de todas as unidades da cooperativa. E o associado que vamos destacar a partir de agora é Sérgio Rosti, da unidade da Cotriel de Pantano Grande.
Meu nome é Sérgio Rosti, sou produtor rural de Butiá e Minas do Leão. Hoje estamos na fazenda aqui em Minas do Leão. No dia 20 de março do ano que vem, 2026, eu vou fazer 30 anos que eu sou associado da cooperativa da unidade Pantano Grande. Eu venho de uma família de agricultura familiar. Era eu e meu pai no início e hoje a gente já está numa agricultura empresarial. Nós estamos aqui a 50 quilômetros da unidade de Pantano Grande. Butiá se localiza a 50 quilômetros. E durante todo esse período, né, a gente veio crescendo junto através do trabalho também com a nossa cooperativa, dando-nos assistência quando foi necessário e insumos quando a gente precisava e também a questão de venda de produtos. Nós viemos uma família arrozeira, né? A gente por muitos anos só plantava arroz. Faz em torno de 25, 27 anos que a gente iniciou a rotação de cultura com soja na várzea, visando a limpeza de áreas, né, e melhoramento do solo para a questão do plantio do arroz. Mas hoje a cultura do arroz é menor do que a de soja, é bem maior a de soja. E nós trabalhamos também com pecuária, cria e recria e engorda. Hoje, como produtor, eu vejo o principal desafio é a gestão do negócio. É poder gerir entre tantos desafios que tem a agricultura, produtor. Nós temos problemas de produtos, nossos insumos são baseados em dólar, são importados. Nós sofremos com a seca, nós sofremos com enchentes e isso tudo foge bastante da questão do controle do produtor. Por mais que a gente faça a lavoura bem feita, a gente tem que tomar muito cuidado, tanto quando a gente está colhendo bem, para também não se animar demais e acabar fazendo dívidas que a pouco não vamos conseguir pagar, quanto na hora também que a gente colhe mal. E aí sim, aí é que a gestão faz a diferença. Nós trabalhamos com a cooperativa, com a Cotriel, muito em questão de venda de produtos, tanto os produtos que a gente produz aqui, compra de insumos também com a cooperativa e também com relacionamento à assistência técnica. Hoje o meu filho, ele é agrônomo, ele fez esse estágio na cooperativa, se formou, hoje ele trabalha dentro da propriedade, mas é muito importante receber a visita do técnico da Cotriel para trocar experiências, porque a lavoura hoje ela vem assim desafiando dia a dia e cada vez mais tecnologia, mais inovações, e isso é importante, essa troca de experiência é sempre um eterno aprendizado. Eu tenho muito orgulho de fazer parte, né, do quadro de associados da Cotriel, porque é uma cooperativa que transparece e nos transmite muita segurança, nos transmite muita amizade, confiança. Quando tu deposita o teu produto lá, tu sabe que está bem guardado, pode ficar despreocupado. São pessoas que te tratam com muito respeito, por isso, né, que a gente tem levado tantos amigos a gente, produtores e parceiros, para também se associar lá. Eu venho de uma agricultura familiar, eu e meu pai trabalhava, não tínhamos funcionários e eu não pude estudar. E tudo aquilo que eu consegui até hoje foi com esforço, trabalho e foi com trabalhando corretamente. O que eu mais me orgulho na minha trajetória é justamente isso, é sempre ter trabalhado com muita clareza, né, com muita sinceridade, com muito esforço. Tudo é fruto do nosso trabalho e tudo aquilo que a gente conseguiu adquirir foi justamente assim, trabalhando sério, com pessoas, fornecedores, com a nossa cooperativa. E hoje, das pessoas que eu me relaciono, todos aqueles proprietários que eu tive nas fazendas, eu tenho um excelente relacionamento com eles. E isso me orgulha muito. Eu acho que além de negócios, a gente cria amizade, vínculos e sem falar na questão, como eu comentei, a função social de produzir alimentos.
A Cotriel faz parte da nossa história.
Tá aí, então, a história do associado Sérgio Rossi, da unidade da Cotriel de Pantano Grande. Na próxima semana, teremos o último episódio da websérie Somos Feitos de Pessoas, onde nós vamos mostrar a história do associado da unidade da Cotriel de Capão do Valo. E a gente fecha esse ciclo de associados e associadas que ao longo deste ano de 2025 foram mostrados, então, através desta nossa websérie. Vamos então destacando o que teremos de assunto no programa deste final de semana. Nós estivemos na última terça-feira, 9 de dezembro, em Cruz Alta, em um evento promovido pela CCGL que discutiu avanços, mercado e oportunidades para o cooperativismo gaúcho nas áreas de Canola e Carinata. A gente esteve presente junto com a área técnica da cooperativa e conversou com o diretor de relações institucionais da CCGL, Fábio Branco, representante da Cargill Everton Gugelmin, presidente da CCGL Caio Viana, e também teremos uma entrevista de dois agrônomos que estiveram participando deste encontro, o agrônomo e supervisor técnico regional da Cotriel Regional Norte, Oscar Toledo da Costa, e um agrônomo da Cotriel, que está na parte de compra de insumos, Carlos Alberto Lâmel, que fala da sua experiência em cultivar canola, adiantando aqui, né, dando spoiler, há mais de 2 décadas, o Carlos Lâmel cultiva canola. Ele vai falar um pouco sobre a sua experiência e importância de um evento como este abordar a canola e o crescimento da área de canola, evidentemente, na região de abrangência da Cotriel. Você vai ter as informações da Cotriel também e os aniversariantes da semana. E para começarmos então o nosso Cotriel em Sua Casa, nós vamos destacar a partir deste momento o quadro As Informações da Cotriel. Participe na próxima sexta-feira, 19 de dezembro, a partir da 1:30 PM, na Granja Santa Inocência, da família Ottoni Jacuizinho, do segundo tour técnico do milho irrigado. Os tópicos que serão abordados na ocasião serão os seguintes: programa Construindo Solos Cotriel, correção e manejo dos solos, fertilizantes de base e cobertura, equilíbrio nutricional e seus benefícios à cultura, manejo de herbicidas pré e pós, fungicidas, impactos e desempenho das lavouras, inseticidas, novo cenário e seus desafios, cultivares de milho de alta performance e ponto ideal de silagem para rebanhos leiteiros. O importante evento então vai ocorrer, um tour técnico do milho irrigado para você, produtor de toda a região que é interessado nesta importante cultura, está convidado a participar deste evento que é 100% gratuito. Como que você participa? Você pode então comparecer no dia, né? Não precisa fazer a inscrição prévia, você pode comparecer no dia nesse evento, então, o segundo tour técnico do milho irrigado. Vai ser dia 19 de dezembro, sexta-feira, a partir da 1:30 PM, na Granja Santa Inocência, da família Ottoni, em Jacuizinho. Você de toda a região é o nosso convidado, o segundo tour técnico do milho irrigado em Jacuizinho, dia 19 de dezembro, sexta-feira, a partir da 1:30 PM. Edital de notificação. A Comissão Eleitoral da Cotriel notifica aos associados e associadas que, conforme determina o Estatuto Social da Cooperativa, está aberto prazo para registro de candidatos a presidente, vice-presidente, secretário em forma de chapa, a conselheiro de administração de forma individual por região para o exercício 2026 a 2029, a conselheiro fiscal para o exercício 2026, sendo que a relação de documentos está à disposição dos interessados no site da Cotriel, na aba Eventos. A solicitação, então, da lista de assinaturas para ambos os cargos deve ser feita via unidade ao setor de comunicação da Cotriel. Só serão dadas como registradas as candidaturas que estiverem com todos os detalhes do processo finalizados na data, então, que é alusiva a esta entrega de documentação. Quem assina o edital, então, é Carlos Alberto Vissoto Gomes, presidente da Comissão Eleitoral da Cotriel. Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Proteção completa e personalizada com a confiança e a proximidade da sua cooperativa. Seguro residencial, de vida, automóvel, maquinário, propriedade e agrícola. Temos tradição e confiança, atendimento personalizado, negociação facilitada e proximidade. Acesse seguros.cotriel.com.br e saiba mais. Mande um WhatsApp para 549-9949-9078. Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. O aplicativo Produtor é Mais é o nosso programa de fidelidade. Mais vantagens, mais pontos e mais prêmios. Ao adquirir seus produtos, você acumula pontos para trocar por prêmios ou vouchers. Várias compras de 100, 200, 500 e de mil reais que você pode adquirir o que desejar junto à loja Ferragens ou unidade da Cotriel da sua região. Programa de fidelidade Produtor é Mais é da Cotriel. Cotriel e você juntos no Show Técnico Cooperativo, dias 17 e 18 de dezembro na CCGL em Cruz Alta. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Vai ter também um espaço kids para você levar a sua criança caso não tenha com quem deixar para participar do evento. Inscreva-se junto à unidade da Cotriel da sua região. Teremos então como estações neste evento da CCGL em Cruz Alta, dias 17 e 18 de dezembro. Minha propriedade com a SmartCoop, planejamento forrageiro, manejo de doenças, manejo de insetos e praga, qualidade do solo, clima e sistemas de produção, gestão e irrigação e manejo de plantas daninhas. Inscreva-se junto à unidade da Cotriel da sua região, caso haja demanda, será colocado ônibus gratuito à sua disposição. Dias 17, quarta e quinta, 18 de dezembro, na CCGL em Cruz Alta, Show Técnico Cooperativo. A realização é da Rede Técnica Cooperativa e também da CCGL, da plataforma SmartCoop, com apoio de diversas empresas e também do sistema Ocelixescoop e da Fecoagro RS. Chegou o WhatsApp Cotriel, mais facilidade para entrar em contato com a sua cooperativa. Salve este número 54-3383-3500 e nos chame sempre que precisar. WhatsApp Cotriel 54-3383-3500, nos chame e salve esse número e nos chame sempre que você precisar. Os supermercados da Cotriel informam que estão aceitando encomendas de tortas, salgadinhos e docinhos até o dia 20 do mês de dezembro. Faça a sua encomenda junto aos supermercados da cooperativa, então, de tortas, salgadinhos e docinhos até o dia 20 de dezembro. Nos supermercados da Cotriel tem muitas ofertas para este final de semana. Confira! Carne bovina de primeira com osso, exceto chuleta, R$ 41,99 kg. Chuleta, R$ 43,99 kg. Costela minga, R$ 27,99 kg. Linguiça de pernil suíno espeta fácil, quilo, R$ 28,99. Costela suína resfriada Rio do Sol, R$ 27,99 o quilo. Tem também para este final de semana, açaí Sorvebon original, R$ 29,99. Iogurte, morango e ameixa, morango com coco, bandeja da LG, R$ 4,79. Coxa e sobrecoxa congelada, R$ 9,99 o quilo. Nata Friolac, R$ 7,99. Leite Molico desnatado ou Ninho Integral, Ninho semidesnatado levinho cada um, R$ 4,99. Leite desnatado semidesnatado, R$ 13,69. Integral, R$ 13,79 o litro. Margarina Becel com sem sal, R$ 11,99. Presunto fatiado cozido, R$ 6,39. Queijo mussarela fatiado, R$ 7,79. Sorvete Sorvebon Copacabana Creme Fantasia, cada um o pote de 2 litros, R$ 29,99. São as promoções de final de semana. Lembrando que temos as ofertas de Natal válidas até o dia 28 de dezembro. Supermercados Cotriel, aqui você compra melhor. Bem, amigos, e a partir de agora, aqui no nosso Cotriel em Sua Casa, nós vamos com as principais informações da Cotriel no quadro A Semana na Cooperativa. Todas estas informações estão lá no site www.cotriel.com.br, também no nosso Facebook, Cotriel Cooperativa Tritícula do Espumoso, em nosso Instagram, Cotriel _ Cooperativa, e na nossa link page do LinkedIn. Acesse e fique sabendo de tudo o que está acontecendo na Cotriel. Cotriel participa de evento que debateu o manejo e aspectos comerciais das culturas de canola e carinata no Rio Grande do Sul. Na manhã da última terça-feira, 9 de dezembro, aconteceu no anfiteatro da CCGL em Cruz Alta um encontro técnico focado no crescente e relevante papel das culturas de inverno canola e carinata como opções complementares para a agricultura do Rio Grande do Sul. O evento reuniu cerca de 25 cooperativas com a participação de representantes de direções, áreas comercial e técnica, além de especialistas e pesquisadores da rede técnica cooperativa para debater os resultados da pesquisa e experimentação, além dos cenários de mercado e as oportunidades econômico-financeiras para os produtores gaúchos com foco na rentabilidade e sustentabilidade das propriedades rurais. A Cotriel foi representada pelo presidente Léo César Nicolini, o assessor de grãos e fomento Cristiano Coraza, os engenheiros agrônomos Oscar Toledo da Costa, supervisor regional Norte Felipe Franceschi, Centro Carlos Lamel, compra de insumos, e o gerente de insumos Amarildo Provence, além do acompanhamento do evento realizado no local a convite da CCGL pelo jornalista do setor de comunicação da cooperativa Roger Nicolini. Os líderes cooperativistas especialistas presentes enfatizaram que a ampliação das culturas de inverno é crucial para a saúde financeira do produtor e para a mitigação dos riscos climáticos. Caio César Viana, presidente da CCGL, destacou a iniciativa das cooperativas e a importância da pesquisa em rede, uma vez que as cooperativas, como sempre, estão tomando a frente de um processo necessário para o futuro da agricultura no Rio Grande do Sul e o momento que são necessárias novas alternativas econômicas para os produtores. Para o presidente Caio Viana, o potencial do mercado ligado aos biocombustíveis e a importância do trabalho técnico para escalar a produtividade são fundamentais, além da adaptação das novas culturas aos manejos e a criação de opções de renda nas culturas de inverno. Vamos ouvir o que disse na ocasião em entrevista para nós o presidente da CCGL, Caio Viana.
Sim, é muito oportuno. As cooperativas já fizeram, em determinados momentos, avanços muito importantes em prol dos produtores e hoje, mais do que nunca, é necessário que as cooperativas, como empresas dos próprios produtores, sinalizem alternativas econômicas para que a gente supere esse momento difícil, né? Um momento em que a agricultura do Brasil, mas especialmente do Rio Grande do Sul, passa uma situação econômico-financeira bastante restritiva e precisa encontrar caminhos, e eu acho que essas novas oportunidades são extremamente importantes e a gente não pode deixar passar, né? O cooperativismo tem a característica de construir novos momentos comerciais, como falamos aqui das exportações do trigo, que mudou a realidade do trigo gaúcho, né? Que sempre dependia de compras de governo, de Conab, e as cooperativas e as empresas cerealistas não tinham financeiro suficiente para comprar toda a safra na boca da colheita. Os moinhos, por óbvio, compravam à medida que iam precisando moer ao longo do ano, e o produtor queria vender para pagar o custo da safra de verão, para atender compromissos, e não tinha liquidez. Então, a exportação do trigo foi construída uma liquidez na boca da safra através das exportações. E as alternativas das culturas de inverno, tanto que foi discutido aqui, canola como carinata, precisa ser construído, né? Organizar o mercado, organizar a exportação, organizar esmagamento, a própria demanda de óleo, como foi abordado aqui, a possibilidade da refinaria rio-grandense se especializar em biocombustíveis, vai demandar muito óleo e também cria oportunidade para o esmagamento às indústrias que já estão instaladas no Rio Grande do Sul. Então, é um novo momento. Essa diversificação vai contribuir para a própria produtividade, aumentar a produtividade do trigo em rotação, aumentar a produtividade da soja em rotação, e o produtor ter mais de uma renda durante o ano, né? Fazer o que a gente diz agricultura 365, que é a agricultura de várias culturas e de várias rendas durante o ano, e não tomar o risco de uma estiagem aí de 20, 30 dias, liquidar com um ano inteiro de atividade. É um novo momento e a gente fica muito feliz num evento como esse, as cooperativas do Rio Grande do Sul construindo o futuro.
Fábio Branco, diretor de Relações Institucionais da CCGL, destacou que o evento foi muito importante, tanto pela dimensão técnica quanto pelo impacto econômico. Segundo ele, as culturas trazem alto valor agregado e têm relevância para a economia do Rio Grande do Sul. Na ocasião, Fábio Branco revelou um estudo que está sendo feito em uma usina de combustíveis junto ao porto de Rio Grande, que já está pronto. Até o mês de janeiro haverá uma decisão para transformar esta usina em uma usina de biocombustível junto ao município de Rio Grande. Fábio Branco já foi deputado estadual, Sertão, já foi prefeito de Rio Grande, secretário estadual também do Rio Grande do Sul e tem uma experiência muito grande nesta questão política. E a gente vai ouvir a partir de agora o que diz também o diretor de Relações Institucionais da CCGL, Fábio Branco.
É um evento aqui organizado pela RTC maravilhoso, porque ele tem todos os aspectos importantes para gerar uma oportunidade ao produtor, uma rentabilidade melhor ao produtor, oportunidade para as cooperativas, que é o que nós representamos, e fundamentalmente uma agregação de valor, que isso é fundamental para o Estado do Rio Grande do Sul, né? Onde a gente consiga agregar valor, fazer uma verticalização, fortalecer a nossa indústria, todo mundo sai fortalecido. Agora, a partir disso, nós temos muita oportunidade, principalmente na condição do Estado do Rio Grande do Sul poder oportunizar produtos, né, que hoje é uma cultura de inverno e que existe uma necessidade para uma rentabilidade melhor para o produtor, uma renda para o produtor, e isso possa gerar oportunidades. Eu digo que às vezes é uma equação difícil de se encontrar, mas nós vamos chegar nela, porque as cooperativas têm capilaridade e condição de produção. Nós temos a matéria-prima, que ela é importante. Ela gera oportunidade para as cooperativas, né, poder agregar mais valor a aos produtos produzidos no Rio Grande do Sul. E essa oportunidade da própria unidade em Rio Grande, né, de uma refinaria ultrapassada, ela se transformar numa primeira biorrefinaria do Brasil, e principalmente um produto que ela vai oferecer, é um produto que hoje o mercado está obrigando, é um produto de uma transformação energética que vai possibilitar por muitos e muitos anos. A gente sabe que o combustível fóssil ainda é utilizado, a gente sabe da importância, mas eles estão com os dias contados. O que vai necessitar nossa é uma visão estratégica, que é isso, né, que a CCGL quer apresentar para as cooperativas, para que a gente possa oportunizar e enxergar isso como um nicho de oportunidades e poder fazer com que o Rio Grande do Sul possa aproveitar ao máximo esse investimento dessa transformação da refinaria numa biorrefinaria, gerando emprego, renda e valor agregado a todos os nossos produtores.
Quais os próximos passos desse projeto, Fábio?
Não, nós estamos conversando com a refinaria, então essa foi a primeira apresentação para as cooperativas de indústrias, de cooperativas que queiram fazer investimentos, enxergando na verticalização uma das oportunidades, e a gente poder montar esse, já estamos montando esse plano estratégico de apresentação para que a gente possa ocupar todos esses espaços. Então aqui a presidência, o presidente Caio está focado nisso, né, mas integrando, né, todas as outras cooperativas como uma oportunidade que nós possamos preencher esse espaço. Como eu disse, o mais importante é que o produtor tenha uma nova fonte de renda, né, que possa melhorar a condição do poder aquisitivo do produtor. O produtor fortalecido, consequentemente, o Estado está fortalecido.
Fábio, essa refinaria tem duas vantagens que tu falaste, né? Ela está localizada e ela já tem licenciamento, ou seja, um bom ponto de partida já se tem.
Ela já tem até própria uma decisão, então ela já está toda ela montada, então não é um projeto ainda que precisa ser montado. Ela está já o ponto de decisão final agora é em janeiro, então o board do grupo vai fazer esse encaminhamento da decisão, e ela já tem data de começar a operar, né, que é em 2027, já iniciar a operação 100%. Elas estão hoje já operando, já tiveram já produtos feitos em projeto em menor escala, mas a partir disso, esse encaminhamento dos investimentos, é um investimento significativo para o Estado, é US$1 bilhão que vão ser investidos, e que o objetivo da CCGL é oportunizar isso como oportunidades às cooperativas.
Esse é o diretor de Relações Institucionais da CCGL, Fábio Branco. O presidente da Cotriel, Léo César Nicolini, reforçou a necessidade de rotação. Tanto a canola quanto a carinata vem como uma alternativa muito boa para o nosso produtor. Hoje estamos passando por um momento de monocultura da soja, e isso preocupa muito, porque o produtor não pode viver com uma safra única por ano. A canola não vem para tirar o lugar do trigo, mas sim em um sinergismo, onde você pode, através de bons manejos, produzir nessas culturas de inverno com rotação. Trigo, canola e a própria carinata. Isso vem também trazer mais uma fonte de renda para o produtor. O encontro detalhou o panorama técnico com base nas pesquisas da rede técnica cooperativa, demonstrando o potencial de expansão e os desafios para o setor. As cooperativas buscam se antecipar o aumento da área previsto para os próximos anos, unindo seus departamentos técnicos de informações assertivas. Everton Gugelmin, diretor comercial da Cargill e palestrante, avaliou o cenário de mercado e o potencial técnico. Segundo ele, o Rio Grande do Sul já está se consolidando como uma agroindústria que processa canola e junto com isso vem as demandas de exportação. Diz estar muito otimista com o desenvolvimento do mercado. Mostra quanto se pode crescer em produtividade, pois há um bom caminho para o ganho de produtividade. O movimento feito pelas cooperativas contempla a pavimentação para o sucesso e traz boas práticas para que o produtor, ao iniciar a cultura, inicie pelo caminho certo e dê continuidade na implantação das culturas. Vamos ouvir o que disse o diretor comercial da Cargill, Everton Gugelmin.
Nós estamos num processo de crescimento da cultura, acho que a cultura está se tornando uma excelente alternativa para o inverno no Rio Grande do Sul, o produtor está sendo remunerado, a cultura vem se desenvolvendo. Agora a gente está indo por um caminho de crescimento de área, de buscar novos mercados, então tem um aumento da indústria que vem nessa mesma situação e também começa o caminho de exportação. Acho que tem muita coisa ainda para acontecer, eu acho que a canola está procurando esse caminho para crescer a área, para ir nos seus 400, 500 mil hectares, deslumbrando aí talvez no longo prazo a 1 milhão de hectares. Há possibilidade, a área para plantio tem. Eu acho que agora o importante é a gente ir fomentando essa base, criando essa base de uma maneira com que esse caminho seja só de crescimento. Eu acho que o que foi feito hoje aqui é uma base muito importante para esse crescimento futuro.
Se venceu é uma questão de ceticismo, principalmente da questão de mercado. Há um mercado muito interessante, inclusive até de empresas que estão aí fazendo, se interessando em fazer a industrialização da canola. Tem a Carinata também, que é uma questão um pouco diferente da canola, mas pelo que se viu da disposição das cooperativas aqui, há uma perspectiva de aumento dessa área aí diante dos associados, né, Everton?
Sim, com certeza, e para ambas as culturas. Eu acho que a canola já foi difundida, já está trabalhando de uma forma mais ampla agora, discutindo o crescimento de área e industrialização. Eu acho que o ponto da industrialização já vem acontecendo. O Rio Grande do Sul hoje, para 2025, já produzindo aproximadamente 400 mil toneladas e praticamente industrializando 400 mil toneladas. Então, o crescimento é muito dado junto com o passo que a indústria tem avançado. A Carinata está começando agora, é uma excelente alternativa para combustíveis de última geração. Eu acho que isso também vai acontecer no futuro próximo. Então, a ideia é o produtor prestar atenção nessa cultura, aprender essa cultura, se especializar, acho que o caminho é esse.
Everton Gugelmin, então, que é gerente comercial da Cargill. Outro eixo central do encontro foi a necessidade de gestão eficiente e a importância da plataforma SmartCoop no gerenciamento de culturas. O presidente da Fecoagro e da Copatrigo, Paulo Pires, abordou o diferencial estratégico, uma vez que, segundo ele, a canola só veio a fortalecer, mais uma opção para o produtor. E a SmartCoop, nós temos como um diferencial extraordinário no cooperativismo, construir uma cadeia madura, sedimentada, com estratégia, rastreabilidade e com origem. Com as iniciativas CCGL, Rede Técnica Cooperativa e Fecoagro, reforça o compromisso com a inovação, o compartilhamento do conhecimento e o desenvolvimento do cooperativismo. O encontro consolidou um espaço de diálogo qualificado para construir estratégias que ampliem a competitividade do agronegócio gaúcho. Devido ao adiantar do tempo, a gente não vai conseguir veicular aqui a entrevista que fizemos com o Thiago Herbe da CCGL sobre essa questão da pesquisa e o potencial de aumento da canola, e nós vamos exibir nos próximos programas essa entrevista. Falando então em conversa, logo depois do intervalo comercial, a gente vai ouvir os engenheiros agrônomos Oscar Toledo da Costa, que é supervisor técnico regional da Cotriel Regional Norte, e o engenheiro agrônomo, que é do setor de compra de insumos, Carlos Alberto Lâmel, e ele que então está junto à sede da Cooperativa Espumoso, vai falar da sua experiência de mais de 20 anos plantando a canola e como ele enxergou este encontro, do qual ele foi um dos participantes junto à área técnica da cooperativa neste último dia 9 de dezembro. Está só.
Fala pessoal, vem aí mais um evento com a marca Cotriel, a segunda edição do nosso Tour Técnico de Milho Irrigado.
O evento ocorrerá no dia 19 de dezembro, a partir das 13h30, na propriedade de Otone Piscinim, da Granja Santa Inocência.
Teremos aqui várias empresas com vários híbridos, em torno de 12, para você ter a oportunidade de conhecer aqui, no campo. E também o lançamento de mais um projeto com a marca Cotriel, que é o Construindo Solos. Esperamos vocês. Participe!
Cuide do que é mais importante para você com a Cotriel Seguros. Agora, a tradição e confiança da Cotriel você também encontra nos seguros para sua casa, vida, automóvel, máquinas agrícolas, lavoura e muito mais. Com atendimento especializado, condições especiais e a segurança de quem está ao seu lado, Cotriel Seguros, unindo forças para proteger o que é seu. Acesse seguros.cotriel.com.br e saiba mais.
Muito bem, no programa da Cotriel desse final de semana também a gente dá continuidade à avaliação desse evento, né, que reuniu nessa última terça-feira, dia 9 de dezembro, 25 cooperativas lá na CCGN Cruz Alta. A gente esteve presente também, divulgamos aí conforme também nas mídias da cooperativa, além da nossa área técnica. O nosso presidente Léo César Nicolini também se fez presente nesse importante evento, e a gente vai conversar aqui com dois engenheiros agrônomos, né, o Oscar Toledo da Costa, que é supervisor técnico regional da Cotriel Regional Norte, né, que pega então a região próxima aqui, a sede da Cooperativa Espumoso, e o Carlos Alberto Lâmio, né, que é engenheiro agrônomo do setor de compras da área de insumos da cooperativa. Carlos, que tem propriedade muito para falar sobre essa questão da canola, porque é um entusiasta há muitos anos desta importante cultura de inverno, que, como foi chamada lá, né, Oscar e Carlos, está sendo tratado como a soja do inverno, devido à importância que está sendo dada, e também, inclusive, até aqui na região de abrangência da cooperativa, houve um aumento significativo, exponencial, em termos de plantio da soja. Bom, vamos começar com o Oscar, né, Oscar? Que avaliação a gente pode fazer desse encontro, da importância dos assuntos que foram discutidos lá, e também o papel que está sendo dado para a canola, uma vez que a cooperativa, como a gente disse, tem incentivado o plantio. Bom dia.
Olá, Roger. Olá, associados da Cotriel. Na última terça-feira, dia 9, né, tivemos mais um evento enriquecedor para a Cotriel, né, juntamente, aí, como você falou, com a CGL e também com a Rede Técnica de Cooperativas. Que foi sobre uma cultura, né, Roger, que você falou, e que vem ganhando espaço, né, atratividade, né, pelos nossos produtores, né, que é a canola. Né, lá abordamos assuntos técnicos, também comerciais, onde foram apresentados, né, tantos resultados de produtividade, né, como a comercialização da mesma, né. Então, Roger, a inserção da canola em sistemas baseados, principalmente como nossos produtores estão acostumados, né, entre soja, milho e trigo, é mais uma diversificação produtiva, né, onde a gente foi abordado, acho que umas duas ou três vezes lá, né, onde que os pesquisadores e também o pessoal da comercialização falou que é uma renda em 365 dias, né. Então, Roger, a diversificação, né, reduz apenas, né, o risco entre duas safras, né, que a gente tem aqui em maioria dos nossos produtores, né, e distribui também a questão quanto a risco climático e também econômico, né, durante o ano dos nossos produtores.
Importantes discussões, né, principalmente nessa questão comercial. Bastante me chamou a atenção, né, até o Thiago Herbe, né, que a gente conversou, falou do potencial de aumento da área de canola no estado do Rio Grande do Sul, a perspectiva de chegar até 2030 a 1 milhão de hectares de canola. O que me parece isso? Há um potencial muito grande de mercado aí para se explorar, Oscar?
Com certeza, né, brilhante a apresentação do Thiago, né, onde ele mostrou resultados que ele vem aí dos últimos 5, 6 anos aí trabalhando com canola, né, e também, né, fazendo um comparativo entre canola e trigo, né, que é a nossa principal cultura no inverno, né. Então lá a gente pôde tirar várias dúvidas, né, Roger, tanto na questão aí de nós estar mostrando para os nossos produtores, né, a rentabilidade que a canola tem em relação também ao trigo, né, e também fomentando, né, e ele colocou aí umas duas ou três vezes, né, no potencial que essa cultura tem, né, e também de aumentar, né, aumentar a área aí nos próximos anos. Então, realmente, né, até 2030 aí, com a demanda que vai ter de canola, né, eles estão aí com uma expectativa de chegar a 1 milhão de hectares.
Muito bem. Obrigado, Oscar. Carlos Lâmio, né, engenheiro agrônomo da área de compras do setor de insumos da cooperativa. Carlos, né, tu tens propriedade para falar aí, a gente já te abordou em outra oportunidade sobre a questão da canola, mas eu queria que tu falasse sobre a importância de eventos como esse, né? Sei que tu já foste em muitos nesses anos que tu estás na área agronômica, né? E falar nessa discussão em nível de cooperativas, 25 cooperativas, tratando sobre a canola, que, como a gente disse, né, foi tratada como a soja de inverno. Olá, Carlos.
Bom dia, Roger. Bom dia a todos os associados e ouvintes. Quando a gente participa e vê a realização do encontro desse tipo, como foi feito ontem, no dia 9, em Cruz Alta, a gente percebe que realmente a coisa está tomando corpo e ganhando uma importância bastante grande. Afinal, foram tratados desde a parte econômica, formação de preços, passando pela área técnica e possíveis desafios que surjam com esse aumento de área, que você falou há pouco, aí, de 1 milhão de hectares para 2030. Lideranças envolvidas, é gente que tem a capacidade, tem o poder, digamos assim, de realmente protagonizar essa alavancagem da cultura da canola na nossa região, no nosso estado.
Que te parece, Carlos, esse potencial que está sendo dado? Até a gente viu lá o Everton Gelmin da Cargill, que a gente também teve a oportunidade de conversar, falando dessa questão comercial. Depois chegou os pretendentes do Porto, também há uma possibilidade lá de transformar uma estrutura em uma indústria. Ou seja, está se conseguindo um mercado além? Como é que tu enxerga isso dentro do que foi tratado nessa área comercial e até da possibilidade de desvincular o próprio preço da canola em relação à soja, se ter esse mercado próprio? Queria que tu analisasse esses três aspectos que eu estou descrevendo aí, que também foram abordados de uma forma bem incisiva aí durante esse encontro nessa última terça-feira.
Quando eu falei que as lideranças estavam se reunindo para mexer com essa cultura, essa quer dizer que mudanças bastante significativas devam ocorrer. A mudança, por exemplo, de uma planta que está acostumada a esmagar soja e trazer para uma cultura como a canola é algo factível, já estudado, perfeitamente possível de se fazer. Outra coisa que marcou é realmente essa parte comercial. A gente estava acostumado ao longo dos anos ter o preço da canola baseado no preço do soja. No início era soja mais 10% e depois veio com o aumento do cultivo, ela veio se estabilizando e nos últimos anos aí a gente tinha recebido ofertas tipo canola com 85% do preço da saca de soja. Isso é uma coisa, uma realidade que existiu, mas vejo que a curto prazo ela vai se descolar. Nós vamos ter um mercado próprio da canola, onde a referência não é mais a cultura da soja. Nós vamos ter um mercado de exportação, já existe, aliás, e o mercado interno, que é esmagamento para alimentação, até para biocombustível. E esses dois mercados paralelos, exportação e mercado interno, vão se comportar um balizado pelo outro, ou seja, em função da demanda de farelo, em função da demanda de óleo, em função da demanda até para biocombustível. Por isso que eu disse que o preço da canola vai ser um novo mercado, não vai ter mais referência o preço da soja necessariamente.
Carlos, como é que foi a tua experiência esse ano, né? E recupera um pouquinho, né, para quem está nos ouvindo, sobre por que, que tu acreditas que estás tanto na canola e sendo um plantador de canola há muitos anos, quanto não se falava. E até lá a gente viu um pesquisador da Embrapa, foi muito falado, né, que era referência até então, agora são novos estudos. E a tua experiência em canola, por que, que tu acreditas tanto na importância da canola? Foi falado um pouco de carinata, né, que é uma planta totalmente diferente nessa questão, né? Mas a importância, por que tu dás uma importância tão grande para a canola e há quantos anos tu planta, como é que tem sido a tua experiência, Carlos?
Nós começamos, eu não estou bem certo, mas por volta de 2004, 2006, nós tivemos a primeira experiência, ou seja, próximo de 20 anos atrás. E naquela época nós tínhamos uma série de dificuldades com os próprios híbridos. De essência muito forte, nós perdíamos reboleiras de canola por doenças como esclerotínia. Mas a verdade é que eu nunca, ao longo desse tempo todo, comparando com o trigo, que a gente mantém a propriedade toda 100% plantada inverno e verão. Nós não deixamos áreas em pousio, coisa assim. E nós tínhamos que ter uma alternativa, na época a aveia branca também se apresentava como alternativa. E quando apareceu a canola, por que não experimentar? E desde que nós experimentamos, ao longo desses 20 anos, eu já até falei isso em outras oportunidades, eu com canola nunca perdi dinheiro. Nunca tive que desembolsar dinheiro de soja, por exemplo, para pagar eventualmente uma perda, uma frustração na lavoura de canola. Trigo, nesse tempo, já houve algumas vezes que a gente teve que buscar recursos de outras culturas para acudir a lavoura dessa lavoura de inverno, que é trigo. E de lá para cá houve uma evolução bastante grande no que diz respeito aos materiais utilizados. À época se produzia ali, quando muito, 25 sacos por hectare, embora o custo da canola seja diferente, seja mais baixo. Mas hoje, eu na minha propriedade já tive a oportunidade de ter lavouras com 49 sacos por hectare. Mas a média, a gente tem que ser realista, a média hoje com os híbridos disponíveis, ela pode se situar ao redor de 30 sacos por hectare, e não tão difícil de se conseguir 35 sacos por hectare. Com 35 sacos por hectare, ou mesmo com 30, ela já deixa uma boa rentabilidade. E outra coisa que tem que, o Oscar até mencionou aqui, e o Roger, a questão da evolução das áreas, nós temos que pensar o seguinte, ela como uma alternativa realmente de inverno, não quero que, o pessoal está falando da soja de inverno, eu não quero encarar dessa forma, porque uma coisa é certa, à medida que nós aumentarmos a área de canola, vão surgir novos desafios, pragas novas vão surgir, pragas que não existiam vão passar a existir, as próprias doenças podem aparecer, doenças novas que a gente hoje não tem relevância técnica e econômica, podem aparecer, mas isso são desafios futuros. Mas o importante dizer é que dentro dessa situação de exploração de área de inverno, por exemplo, a Cotriel trabalha em torno de, com assistência efetiva e atuação efetiva, de 180 mil hectares de culturas de verão. Esse ano, por exemplo, nós tivemos uma área de trigo de ao redor de 22 mil hectares. Ou seja, nós temos aí, se nós emparelharmos com trigo e colocarmos mais 25 mil hectares de canola na nossa área de atuação, ainda assim nós vamos ter quase 100 mil hectares de inverno sem explorar. Nós temos que, com o custo da terra, com o custo do maquinário, nós temos esse custo fixo para amortizar em 365 dias por ano, e nós estamos colocando esse custo praticamente todo ele em cima de uma cultura só, que é a soja. Então nós temos que ter alternativas viáveis para, e a canola é, para mim, bom, eu não estaria, imagino que não seria inteligente eu estar explorando uma cultura por 20 anos se ela não me desse um resultado econômico efetivamente.
Carlos, para finalizar, né, com a tua experiência que tens aí, né, nessa planta, como agrônomo, como produtor que tu és, que recomendação tu deixa para quem está ouvindo, o Carlos há mais de 20 anos planta a canola, está pensando em planejar, é o momento, é agora, é esperar soja, é fazer o quê? Para quem pensa em colocar canola, colocar uma parte da área, 10%, 20%, queria te ouvir sobre essas questões importantes de quem está pensando em implementar a canola como alternativa de inverno também.
Toda vez que a gente é desafiado a fazer novas mudanças, aí mudança tira a gente da zona de conforto, mas a gente tem que ser um pouco realista. Nós estamos com as commodities hoje com preços bastante rasos, aí com poder de troca bastante baixo, e nós temos que ter alternativas. A canola, como você falou, aí o Oscar falou, quando a gente faz um barter, você já está dando liquidez para ela e um preço que você visualiza, e que você pode, então, a partir disso aí, planejar seus custos e até calcular uma eventual rentabilidade baseada numa expectativa de rendimento. Dessa forma, das culturas que a gente tem hoje, talvez seja mais fácil de comercializar. Desafios existem, claro, mas não são tantos assim. A estrutura que você tem na propriedade, que você utiliza para trigo e para soja, você pode utilizar para canola. O único gargalo que eu vejo como é cuidar na época da implantação. Quanto ao planejamento, Roger, tu falou certo. A canola, depois das culturas de verão tiradas, ali, o soja colhido, é a primeira que você vai implantar. Então já tem que pensar desde agora. Vou destinar tal área para isto. Procure orientação dos nossos agrônomos técnicos aí, para de repente ajudar no planejamento. Eles conhecem muitas propriedades dos seus assistidos, aí eles podem ajudar a planejar. Mas realmente, Por que que se está pensando já em fazer um barter, uma troca aí? É já oferecer oportunidade para o produtor fixar os seus preços, já ter a disponibilidade de semente, principalmente, que eu acho que talvez seja crítica esse ano, em função dessa perspectiva de aumento de área. Como eu disse, trigo hoje oferece uma remuneração baixa, mas a canola, visto os resultados que ocorreram esse ano, que não, nem são os melhores resultados, não foi um ano excepcional para a canola, não, foi um ano mediano, mas seguido a gente vê o pessoal retornando com rendimentos de 30, 35 por hectare, até 39 em alguns casos aí, mas vamos, como eu disse, trabalhe com 30 sacos por hectare, 29, 30 sacos, é bem factível, baseie teus custos nisso aí, mas eu acho que é o momento de começar, porque nem sempre você deixando para trás, você vai conseguir semente, por exemplo, que eu acho que pode ser o gargalo, como eu falei, dos híbridos que você eventualmente desejar. Hoje tem híbridos, digamos assim, convencionais, tem híbridos que oferecem já tecnologia embarcada, como por exemplo a Trifecta, que é onde você consegue utilizar herbicida à base de atrazina para controlar algumas invasoras que são do espectro de controle da atrazina. Tem a série Zime, por exemplo, que pode ser utilizada produtos para controle de invasoras à base de inibidores da LS, do grupo das imidas olinonas. Então, começou a aparecer já uma nova cultura, mas já com muita tecnologia embarcada. Vejo que é uma oportunidade. Se você tem algum receio, procure, como eu disse, o seu técnico, o seu agrônomo, e se desafie a pelo menos experimentar uma parte da propriedade, sei lá, faz 10, 15 hectares, elege um talhão lá da sua propriedade, que está mais próximo, que você consiga observar, consiga visitar ele com frequência, de repente esteja do lado do galpão, que aí o cara vai todo dia no galpão para fazer manutenção das máquinas, já dá uma olhadinha na lavoura de canola, já vai vendo evolução, já vai aprendendo com esse trânsito todo aí ao longo do tempo, e vai adquirindo experiência e vê que não é tão difícil assim. É claro que existem alguns cuidados, mas não tem nada de muito excepcional, como eu disse antes, por enquanto aí a gente pode trabalhar tranquilo com essa cultura aí, cuidados na implantação, nas épocas de recomendadas, nas janelas aí, mas nosso pessoal está preparado para orientar vocês. Questão de janela mais cedo, mais tarde, já daqui, já dali, essas coisas a gente consegue conversar com os nossos técnicos, já tem esses dois anos aí de movimentação, já deu para eles uma bagagem bastante interessante, capaz de deixar vocês com muita segurança aí para a implantação da cultura no campo.
Muito bem, e quero agradecer então aos engenheiros agrônomos Carlos Alberto Lâmio, né, que é um engenheiro agrônomo da cooperativa, mas trabalha na área de compras do setor de insumos, e o Oscar Toledo da Costa, que é supervisor técnico regional da Cotriel Norte. Falaram então sobre esse evento que esteve acontecendo na última terça-feira, dia 9, promovido pela CCGN Cruz Alta, que abordou a parte de canola com a presença de 25 cooperativas do estado, entre elas a Cotriel presente. A nossa entrevista técnica da semana. E vamos encerrando o nosso Cotriel em Sua Casa com os aniversariantes da semana.
Parabéns.
E conforme o cadastro da Cotriel, vão estar de aniversário nesta semana os seguintes associados. Na segunda-feira, 15 de dezembro, Juraci José Zanata, Antônio Soares da Silva, Raimundo Jegli, Florida Silva Freitas, Darcy Pierezan, Amarildo Tavares de Aguiar, Iloivo Luiz Dirinks, Roseri Klein Rabuski, Cleusa Terezinha Venning, Arthur Andrigo Benedetti, José Augusto dos Santos, Thiago Luiz Espada, Márcio Goulart Pinto, Adilson Arthur Miller Jung, Luciano Schneider, Cláudio Miro Barbosa Oliveira, Viviane Fátima Paulus, Gabriela Schneider, Jonatas Matheus Bagiotto, Henrique Kleber, Jackson Turati, Bruna Parisotto, Alisson de Oliveira Machado, Leonardo Roxo Oliveira e Jamie Cauane Palpitz estarão de aniversário nesta segunda, 15 de dezembro. Terça, 16 de dezembro, sopra as velhinhas os sócios Dorvalino Ritter de Ramos, Maria Tomás Bosa, Kerli Kremer Ortiz, Arlindo Lache Pereira, Luiz Carlos Soares Pereira, Senair José Prates, Neuci Lázari, Gilmar Tespezel, Roberto Brock, Itacir Federblanc, Luciano Compagnoni, Fernando Trombeta de Carvalho, Alexandre Stein, Aldo Ercílio Lupatini, Edilson Bruce, Rodrigo Freitag, José Augusto Sostmeier, João Ricardo Nunes, Maicon Odil Orguim, Carla Conciane Nunes Fantoni, Mônica Gisele Mor Carnop, Matheus Severo Rabuschi e Giovana Gugel serão os aniversariantes da terça que vem, 16 de dezembro. Quarta que vem, 17 de dezembro, os associados que estarão completando mais uma rosa no Jardim da Existência serão Terezinha Sueli Alves Bellini, Tarcísio Sereta, Edemar Franceschetti, Ari Hernani Cluge, Pedro Valdemir Haas, Juraci Luiz de Moraes, Jefferson Madril Prates, Ronei Borges dos Santos, Josemar Correa, Fernanda Pereira Rosa, Felipe Rodrigues Garcia, Maicon de Melo e Tobias Schul Demetrio aniversariam no dia 17 de dezembro, quarta-feira que vem. Quinta que vem, 18 de dezembro, os associados que vão pagar o bolo serão Tânia Terezinha da Silva Moraes, João Olair Fernandes Tati, Osmar Schweinhofer, Ibrahim José Calheiro, Luiz Antônio Marion II, Cláudia Montalvão Zambrano, Inácio Rabuschi, Alfredo Valacir Silveira, Mara Eloísa Krot Limberger, Valdonei de Franceschi, Carla Maria Bux, Jackson de Moraes, Fátima Marisa de Camargo, Ezequiel dos Santos, Nádia Regina Tecchio, Fernando Secon, Elisandra Folmer Gregório, Janine Beltneschi, Lucas Camargo de Oliveira e Pedro Henrique Ottoni Zanon serão os aniversariantes do dia 18 de dezembro, quinta-feira que vem. Sexta que vem, 19 de dezembro, os associados que estarão pagando a festa serão Domingos Comim, Leonel Orsolim, Fredolino Ageman, Eronita Zenúbia Nunes Lisboa, Rudimar Teixeira de Moraes, Neide Terezinha Bertani, Carlos Rodolfo Kaufmann, Elemar Jegli, Rejane Maria Vincenzi, João Henrique Haas, Maracel Ferreira, Jonas Borer, Roberta Ramos Cardoso, Ângela Graciela Gaspar, Alain Jorge Liné, Marisa Inês Fati, Alencar Rodrigues, Maurício Schmidt, Adriana Antonello, Cláudio Morinel Júnior, Marisete Schmidt Kaufmann, William Jever Ditterberner, Caroline Brock, Arielle Maria Colavim Machado, Adão Lucas Silva de Moraes e Gabriel Alex Paps aniversariam no dia 19 de dezembro, sexta-feira que vem. Sábado que vem, 20 de dezembro, os aniversariantes serão os associados Antônio Valdemar Cristi, Lorena Hesch Kipper, Liceia de Moraes dos Santos, Celernio Adelmo Beuque, Airto Paulo Guarda, Mário Lauro Fishmore, Noeli Zumacmício, Leonel Gonçalves da Costa, Jair Pedro Brown, Telmo Ravazio, Ivanir Venning, Carmen Lúcia Dalanora Foster, Edília Venning, Luiz Everaldo Oslando, Paulo César Dalmolin, Ricardo Ruoso, Felipe Antônio Limberger, Osório Roberto Ramos, Joel Felipe Jean, Maicon Jeremias Veide, Henrique Uber, Luan Drum da Silva, Lucas Adair Schreiner, Alisson Borba Neves, Natália Dolce e Samuel Dayan Lisboa Silva serão os aniversariantes no sábado que vem, 20 de dezembro. E domingo que vem, 21 de dezembro, os associados que estarão completando mais um ano de vida serão Francisco Constante de Carli, Orlando Joanela Berticelli, Nelson Ninov, Jorge Alberto de Oliveira, Clarice Maria Reolon, Cirineu de Mamã, Inelvi Tereza Checkli, Jacir Luiz Somavila, Paulo da Silva, Elemar Foster, Moacir Morgan, Iracema Terezinha Nogueira, Luiz Carlos Peter, Rosilene Pastório Toledo, Rudimar da Mota, Marta Garrafa, Rosane Oliveira de Matos, Ivan Gaspar, Nemerson Gilberto Franceschetti, Samuel Bortolin, Ivan Neski, Gilmar Soares da Silva, Marlon Max Becker, Jennifer Patrícia Feder, João Antônio Saavedra Neto e Bárbara Hanzi serão os aniversariantes do domingo que vem, 21 de dezembro. A todos os associados em nome da direção e funcionários da Cotriel, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades.
E felicidade.
Vamos então agora ao aniversário de casamento. O casal Olavo e Lourdes Schneider, da linha Bangu Jacuizinho, completaram no último dia 6 de dezembro 39 anos de casados. As bodas de mármore recebem os parabéns de todos os amigos e de todos os familiares. Parabéns ao casal Olavo e Lourdes Schneider, da linha Bangu Jacuizinho, pelos seus 39 anos de casamento no último dia 6 de dezembro. Vai então com aquele abraço e você pode então mandar o aniversário de casamento via unidade da cooperativa que nós, com muito prazer, vamos divulgar.
Passamos neste dia.
Para encerrarmos o nosso programa, vamos então destacar os nossos colegas, os funcionários da Cotriel de aniversário na próxima semana. Segunda, 15 de dezembro, William de Camargo Dil, Victor Azeredo, Gabriela Schneider, Ezequiel da Silva Castro e Pérola Marcela Luísa Vai de Soga. No dia 16 de dezembro, terça-feira, Renan Felipe Wendler, Eduarda Rodrigues, Juliana Maier de Souza, Laísa Vitória Nogueira e Adriana do Amarante. No dia 17 de dezembro, quarta-feira, Marlene Mendes de Oliveira, Vladimir José Pereira. No dia 18, quinta-feira, Fátima Marisa de Camargo e Glauci Antunes Chaves. Dia 19, sexta-feira, Jefferson Ribeiro de Melo, Sidney Bernardo, Daniela Vaz, Maurício Schmidt, Thiago Ismael Tavares, Lolério Ribeiro da Luz e Marisa Inês Fati. No dia 20 de dezembro, sábado que vem, Gilberto Mendes de Oliveira, Gabriel Cunha Santos, Rudimar Wenning e Telmo Ravazio. E no dia 21 de dezembro, domingo que vem, Alexandro Trindade dos Santos. A todos os funcionários, em nome da direção e demais colegas, vai daqui um grande abraço e votos de muita saúde, paz no coração e felicidades.
Alegria na lavoura da amizade, que tu colha sempre todo dia. Paz e alegria na lavoura da amizade, paz e alegria na lavoura da amizade.
Ficamos por aqui com mais um Cotriel e Sua Casa, associados, associadas e ouvintes de toda a região. Muito obrigado pela sua audiência. Desejamos um ótimo final de semana de paz, saúde e felicidades. Nos encontramos na semana que vem. Até lá.
Longos anos de história, de trabalho e dedicação, com a força do homem do campo e da nova geração. Olhando sempre pro futuro, buscando inovação, confiança, solidez e credibilidade.